Apocalipse, última noite. Hoje nós vamos estudar capítulo 20. E estamos pulando algumas coisas. Nós, no ritmo da aula, nós precisamos estudar hoje à noite capítulo 16, 17, 18 e 19. E desde que é a última noite que temos junto, eu vou gravar a parte em casa, esses capítulos. E se vocês querem, têm interesse na gravação em áudio, manda um WhatsApp para mim com seu e-mail e eu mando para você. E nós não vamos ter tempo para capítulos 21 e 22. Ambos, esses primeiros capítulos que eu mencionei e os últimos são fantásticos para estudar. E eu vou gravar eles também. E se você quer o áudio, manda um WhatsApp, eu mando para vocês. Hoje à noite vamos só focalizar em capítulo 20. E capítulos 16 a 19 necessitam 3 horas. E capítulos 21 e 22 necessitam 3 horas. E capítulo 20 necessita 3 horas. Então nós vamos focalizar no capítulo 20 hoje. Eu espero que nós conseguimos terminar. Mas, se vocês não querem aguentar o sotaque mais e já cansou, todas as anotações já estão nas suas mãos. Eu coloquei hoje e o suficiente para mais 2 aulas, todas as anotações nas suas mãos. Eles não são perfeitas, quase. Até janeiro eles vão ser perfeitos. E até abril, publicado num livro para venda, para sustentar bons homens como Sian e Paulo. É por isso que eu escrevo e publico esses livros, eu não ganho um tostão. Mas de repente, depois da publicação, vocês querem pegar uns 5 dias e vender para alguém, nós vamos sustentar obreiros, é isso que nós vamos fazer. Esse é quando eu tomo meus passos de fé para ajudar o próximo. Rapidamente, eu vou passar, 5 minutos, 10 minutos no máximo, só para dar uma pincelada em capítulos 16, 17, 18 e 19. Como se fosse hoje, como se nós tivéssemos já estudado, e hoje vai ser uma pequena resumo, e quando eu gravar essas aulas, talvez amanhã, eu vou encaixar antes para o ritmo dos estudos ficar certo. Mas o que está acontecendo em capítulo 16? Capítulo 15, você tem 7 anjos com 7 taças. E eles estão prontos para derramar a ira de Deus no Império Romano. Capítulo 16, ele faz exatamente isso. Vocês estão vendo a cena lá? Esse é capítulo 16, de acordo com um artista. E se vocês se lembram das 7 trombetas, as 7 taças são igual. É por isso que eu não vou passar muito tempo estudando hoje à noite com vocês, porque vocês podem ler, estudar, é a mesma coisa. A diferença, as trombetas, os primeiros 4 trombetas eram desastres naturais, e era só um terço. Era uma destruição parcial. Então, depois você tem a 5ª trombeta, onde você tem maldade saindo do abismo e atacando a própria maldade de Roma. Então, é maldade contra maldade. E depois, na 6ª trombeta, você tem a fronteira de Roma, o rio Eufrates. E o rio Eufrates é um símbolo de todas as fronteiras. E alguém está no outro lado da fronteira que quer atravessar e dar uma surra em Roma. E eles atravessam. Mas eles só fazem uma destruição parcial. Só parcial. Porque o que Deus está fazendo nas trombetas é dando um aviso para Roma. Você pode parar de perseguir cristãos. Vocês podem parar de adorar imperadores. Vocês podem parar com a sua imoralidade. E seguir Jesus como único Senhor. Então ele deu as trombetas de aviso que um exército está chegando esmagá-los. E o exército até chegou simbolicamente e deu uma destruição parcial. E o texto diz no final do capítulo 9, no final das 6, 7 trombetas, eles não se arrependeram. Deus diz, devia. Esta é uma boa pregação para qualquer que não quer seguir a Cristo. Devia. Porque a ira de Deus não é nada agradável. Então, desde que eles não se arrependeram, tem um intervalo entre os sete trombetas e as taças. E esse intervalo tem um novo livro que vai ser apresentado. Capítulo 10, o primeiro sete selos já terminou o conteúdo daquele livro. Por falta de arrependimento, Deus tem um novo livro para dar. Esse novo livro vai falar até o final de Apocalipse. É ato 2 da peça, capítulos 12 a 22. Então, nós já estudamos capítulo 11, as duas testemunhas, capítulo 12, Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus foi para o céu, Satanás foi atrás, Satanás foi julgado na terra, Satanás foi atrás da mulher, o plano de Deus, intocável, então ele vai atrás dos cristãos do primeiro, segundo, terceiro séculos, tentando exterminar a igreja. E Deus deu essa liberdade para ele. Algumas pessoas talvez questionam, por que Deus permitiu Satanás perseguir a igreja desta forma? Para deixar claro que as portas do Hades, do inferno, não podem derrubar a igreja. Satanás faz o que bem quiser, como ele fez com Jó. Faz o que quiser. No final, Jó fiel. Deus falei. Eles sabem quem eu sou. Eles têm uma perspectiva de eternidade, não este mundo pequenininho. Então agora, a história de Jó, individualmente, agora é a mesma história de Satanás contra a igreja inteira, todos incluídos. E Deus quer deixar bem claro, pode perseguir tudo que você quiser, Satanás. Minha igreja vai ser fiel e vai crescer. Ou vai ter um ou dois que vão me negar e cair fora e vai para o inferno. Mas a maioria entende o sangue de Cristo, entende o Espírito Santo, entende a vida eterna, e eles não vão recuar um centímetro do amor de Deus. E Satanás deu uma surra na igreja, e a igreja cresceu. E quando chega um tempo, Deus diz, ok, Satanás, acabou, você não conseguiu. E no final do Apocalipse, ele vai parar a perseguição, e ele vai impedir Satanás. Essa é onde está indo a história. Então, em capítulo 16, as taças são derramadas. E nós não vamos nem tomar o tempo hoje de ler o texto, porque eu vou fazer isso numa outra gravação para vocês. Mas em capítulo 16, o que está acontecendo com as sete taças? Mesma coisa das sete trombetas. Os primeiros quatro taças são desastres naturais. Igualzinhos. Primeiros quatro trombetas. Primeiros quatro trombetas, parcial. Arrependam-se. Não se arrependeram? Agora é uma derrota total. Primeiros quatro taças, desastres naturais. Quinta taça. O que acontece? Mais maldade contra maldade. Roma ficou tão escuro que a própria escuridão estava atacando si mesmo. Eles eram contra si mesmo. Alguém vai agir com ele. Por exemplo, alguém vai, eu vou ser bem prático, alguém vai deitar com uma prostituta. Você vai pegar uma doença sexualmente transmissível que nunca será curada no seu corpo. Você vai morrer com essa doença. E possivelmente vai pegar AIDS e vai infectar outra pessoa, e a maldade contra a maldade. É isso que aconteceu em Roma. Literalmente apodreceu por dentro. E a sexta trombeta, o rio Eufrates, está mencionado de novo. E eu gostaria de explicar hoje à noite a guerra de Armagedão. Simplesmente não temos tempo hoje à noite. Mas a sexta taça é a guerra de Armagedão. E o que é? Mesma fronteira de Eufrates, tem os exércitos do outro lado, além dos desastres naturais, e maldade contra maldade, Deus vai também usar forças além da fronteira de Roma para atravessar a fronteira e atacar Roma. Quem está do outro lado? Os bárbaros. E que tipo de espada eles têm? Home fire. E eles vêm. E literalmente no ano 476, os bárbaros atravessaram o rio Eufrates, entre as outras fronteiras ao redor de Roma, e derrubaram a capital. E Roma foi eliminada. Caiu a capital do mundo. Veja o que aconteceu no ano 476. E a guerra de Armagedom não é uma guerra literal. É uma cena simbólica, representando que vai acontecer ataques de guerra e rompaia e mortes literais. Vai acontecer essas invasões de Roma, mas a guerra em si de Armagedom é só uma cena simbólica. E de onde vem as cenas simbólicas do livro de Apocalipse? De onde vem? Do Velho Testamento. Então o que você tem que fazer é procurar esta palavra hebraica, Armagedom, no Velho Testamento, e você vai encontrar um lugar que se chama Monte de Megiddo. E o que existe neste lugar? É um planície no norte de Israel, que tem um planície enorme lá, e cada vez que Israel tinha que ir numa batalha contra alguém, Assíria, Babilônia, Egito, entre Israel e Judá, não importa a batalha, este era o local. Era o local. Por exemplo, onde eles jogam futebol de salão, os campeonatos aqui em Guarapuava? Onde? No Joaquim. Onde eles têm aquelas lutas sem luvas? Como eles se chamam esses caras que ficam lá? Tio, campeão do Brasil, mora, ou pelo menos morava no meu prédio, não tenho visto esses dias, ele morava no meu prédio. Aqui na final do Saldanha. Campeão brasileiro. Cara, o nariz dele está aqui. E um dia eu estava brincando com ele. Eu disse, é meu assim, né? Ele disse, não. Você vai para trás. Então, pensei, ele ia me eliminar numa soco. Mas onde acontecem essas lutas? Joaquim. É o campo de batalha aqui em Guarapuava. Onde acontecem muitos dos maiores jogos de futebol do Brasil? Onde acontecem? Maracanã, um outro lugar, é o campo de batalha. Onde estão as batalhas? Vocês se lembram quando, nos livros de Juízes, Débora está sendo atacada, os israelitas, e uma mulher tinha que assumir a pátria porque não tinha mais macho na pátria, e lá vem o exército contra eles. Onde eles se reuniram? No Monte Megiddo, no planície. No campo de batalha. Este é tipo Gettysburg, Waterloo. Tem tantos lugares de grandes batalhas que eram decisivos na Guerra Civil norte-americana ou na Segunda Guerra Mundial, uma batalha principal. E esses campos de batalhas começaram a ser usados como ditado. Ou ele encontrou seu Waterloo. Eles sabem do que estamos falando por causa do campo de batalha famoso. O Monte Megiddo, ou Armagedom em hebraico, era o campo de batalha no Velho Testamento. O que está acontecendo no Apocalipse? Deus e suas forças vão reunir com Satanás e suas forças simbolicamente. Eles vão ter uma batalha final. Não é o final do mundo. É o final desta perseguição romana contra a igreja e é o final da pátria romana, literalmente. Agora, não é uma batalha física de Jesus chegando. Não, é uma cena simbólica que ele vai usar as forças do outro lado do Eufrates e ele vai ganhar. E ele ganhou. A história mostra isso. Agora, muita coisa para estudar, está tudo nas anotações, eu vou gravar vocês para uma outra hora. O que acontece em capítulo 17? Agora que houve a batalha final, Jesus, pelo anjo, através de João, quer dar mais detalhes para os cristãos exatamente quem Deus está derrubando. E quem aparece em capítulo 17? A prostituta. A cidade que reina sobre o mundo. E quem é? Quem é? Roma. Roma, capital. Então, capítulo 17 literalmente identifica o inimigo. É o capital do mundo. Capítulo 18. O que acontece em capítulo 18? Capítulo 18 mostra fisicamente o que aconteceu para Roma O que aconteceu no mundo quando Roma, o capital, caiu? O mercado financeiro quebrou. Não tem mais euro, não tem mais dólar, não tem... Estou falando, usando termos modernos. A moeda de Roma era o dólar da época, e quando Roma quebrou, não tem mais vendas. Não tem mais câmbio, não tem mais compra. Todo mundo que estava enriquecendo de Roma, agora não tem nem conta bancária, porque todos os bancos foram fechados na hora. O mundo sofreu economicamente com a queda de Roma. Esse é o capítulo 18. O que acontece em capítulo 19? Capítulo 19, você tem uma celebração nos céus. Até, vamos olhar rapidamente em capítulo 19, porque eu vou gravar para vocês numa outra hora. Mas, o que acontece em capítulo 19 é como se fosse... Deixa eu ver se eu tenho uma cena. Vocês estão quase lá? Eu vou te mostrar uma cena que vocês entendem, para que vocês entendam o que está acontecendo. Capítulo 19. Oh, onde ele está? Alguém leia um pouquinho lá. Capítulo 19, vai lendo. Paulo, bem alto, o que diz lá?
Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram: Amém, aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando: Louve o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes.
Ok. E ele continua. Ele vai falar aleluia 5 vezes. 5 vezes. Eu acho que eu já falei isso numa noite e eu não lembro não, mas... Aleluia. O que significa? Em hebraico, aleluia significa louvado seja. Já é o nome de Deus. Algumas pessoas falam isso. Jeová, Yahweh, Yah. Quando eles criam, fazem uma expressão de louvor, estão colocando um cântico, querendo adorar a Deus, eles fizeram o que nós fazemos. Ao invés de falar José Carlos, José Luiz, a gente fala Zeca, ou Zé. Ei, Zé. Esse é o que eles fizeram. Eles pegaram o nome de Deus, Yahweh, e falaram Yah. Então, aleluia. Quantas vezes no domingo a gente fala aleluia? Ou cantamos cante aleluia ao Senhor? E nem temos a menor ideia o que nós estamos cantando. Well, porque está em hebraico. Agora veja como ele traduz isso no texto. Deixe-me ver. Oh, versículo 5. Então veio do trono uma voz conclamando, e ele coloca em grego e aqui em português: louvem o nosso Deus. Primeira parte do texto, em hebraico, aleluia, porque eles conhecem tantas línguas, e é uma expressão conhecida da época, e é traduzido em versículo 5, louvem o nosso Deus. Mas não é bem Deus, é o nome dele. Então, cada vez que você fala aleluia, fala com muita reverência. Eu vou fazer uma pequena comercial. Talvez ajude. Um dos 10 mandamentos diz: não tome o nome do seu Deus em vão. Nós nunca devemos fazer referência a Deus em vão. Mas acontece todos os dias. E cada vez que eu escuto, eu tento chamar a atenção até o povo quebra este mau hábito de se referir a Deus como se fosse uma coisa corriqueira. Do que eu estou falando? Você está lá trabalhando e pegou o prego e bateu, oh, e bateu no dedo, e o que sai da boca na maioria? Oh, meu Deus! E não foi culpa de Deus. E não se refere a Deus de uma forma corriqueira. Oh, meu Deus, eu escuto demais isso. É errado. Se eu falasse isso de menino, minha mãe ia lavar minha boca com sabão por falta de reverência ao Todo-Poderoso. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu escuto N vezes por dia e eu fico chocado. Oh, meu Deus. Sabe a única vez no Novo Testamento que escuta alguém falando isso, mas com reverência? Tomé diz, well, eu não acredito. Não acredito. Jesus apareceu e disse, Tomé, vem cá. E coloca os seus dedos aqui no meu lado, nos buracos. E ele diz, Deus meu. É a boa hora de falar com Deus. Está falando com Deus, com reverência. Deus meu, meu Deus. Está falando com Ele. Fica à vontade. Yahweh, aleluia. Mas só para corriqueiro falar, oh meu Deus, está na hora de parar. Deus vai cobrar isso na nossa boca. Mas é um vício brasileiro. Falta de reverência. Mas, fechar comercial, vamos voltar para cá. O que está acontecendo em capítulo 19? E eu gostaria de estudar 19 com vocês, mas bem rápido. É a chave do livro. Veja o que acontece. Depois disso, depois do que? Capítulo 18. O capital do mundo levou uma surra e caiu. Até em capítulo 18 diz, onde ele caiu, ele falou algumas vezes. Versículo 1, 2. Caiu a grande Babilônia. E quem é a grande Babilônia? Roma. É o nome código da época. Último versículo de 1 e 2 Pedro. Chama de Roma de Babilônia. Caiu. E quando caiu, é o que aconteceu no céu. Antipas, os apóstolos já mortos, as duas testemunhas, os 144 mil, ou qualquer um que foi decapitado pela perseguição, eles estão lá. Eles tinham a taça do campeão do mundo. Nós ganhamos a taça. Eles estão celebrando a vitória. E eles estão cantando 5 vezes. Aleluia! Ele é o único que deve ser adorado. Agora, presta atenção rapidinho, uma pequena coisa. Então, nós vamos para o nosso estudo hoje. Principal é entender capítulo 20. Olha em versículo 2. Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele julgou, ou ele condenou, de acordo com sua tradução. Quem? A grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou, ele vingou, de acordo com sua tradução, dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão clamou, aleluia! Por que eles estão celebrando nos céus? Volto para capítulo 6. Capítulo 6, versículo 9. A pergunta do livro. Você se lembra da pergunta do livro? Quando ele abriu o quinto céu, ouvi debaixo do altar as almas daquelas que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz, até quando, soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue. O Jesus diz, aguarde um pouquinho mais. Mais alguns vão morrer. Por que Jesus queria que eles aguardassem um pouquinho? Well, ainda ele quer avisar com os trombetas o Império Romano, dar uma oportunidade de arrepender. Não, Jesus não é bondoso. Ele quer todos salvos, mas se eles são tão rebeldes, depois do aviso, ou ele vai aplicar o castigo. Então, as duas palavras-chave de versículo 10, até quando, soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar, esta é a primeira, os habitantes da terra, e vingar o nosso sangue. Capítulo 19. Deus respondeu. Ele respondeu. Diz, versículo 2, ele julgou a grande prostituta e final do versículo 4, ele vingou o sangue. E eles estão lá. Que nós somos vitoriosos por toda a eternidade e nada que Satanás pode fazer a respeito. Quem? Eu não sei porque alguém afastaria de Cristo. Eu não entendo essas coisas. Eu não entendo isso. Eles vão perder isso. Eles que vão perder. Mas, no final do capítulo 19, vamos ler uma coisa em versículo 11, rapidinho. Vi os céus abertos diante de mim, um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitos diademas, coroas, e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido num manto tingido de sangue. Por que seu manto está tingido de sangue? Ele acabou de sair de Armagedão e ele ganhou. É um símbolo. É um símbolo. Jesus não está literalmente pingando sangue, mas a imagem é, ele saiu da guerra, ele está vivo e todo o sangue do inimigo está encharcado na sua roupa. Você já viu? Alguém já viu aquele filme Coração Valente com Mel Gibson? E ele está lá... tentando proteger a Escócia contra a Inglaterra. E quando ele volta de casa depois da guerra, qual é a aparência dele? Ele está encharcado do sangue do inimigo. Jesus. Veja aqui. Está vestido com um manto, e eu gosto da palavra, tingido. Sabe qual é essa palavra em grego? Batismo. Se não faz isso, você é mergulhado, tingido. Batismo não é uma aspersão, batismo é uma imersão. Boa palavra aqui, é traduzido esta vez. Tingido da sangue, e o seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. É só um símbolo isso, mas o símbolo comunica muito bem do lado que vai ganhar essa. Da sua boca sai o quê? Uma ronfaia. Isso não é uma espada romana. Essa é uma espada que Jesus usou do outro lado do rio Eufrates. Aquelas vândalos e visigodos e godos. Os bárbaros, eles literalmente atravessaram e eliminaram Roma. Mas Jesus é visto na cena simbólica como se fosse ele. Deus fez isso muito no Velho Testamento. E diz, e com a qual ferirá as nações e as governará com o cetro de ferro, ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Agora está sabendo porque a roupa está tingida de sangue. Ele pisou e exprimiu cada um dos romanos. 16, em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol, e clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Qual banquete? Era como domingo passado, nós comemos um frangão junto. Não, esse é outro. Diz para comerem carne de reis, generais e poderosos. Carnes de cavalos e seus cavaleiros. Carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Se você conhece algumas dessas batalhas e guerras do passado... tempos modernos, medievais, depois da batalha, quando um exército vai para casa vitorioso e o outro está lá deitado no campo, morto, junto com alguns dos vitoriosos, quem aparece de repente para comer? Esta é a cena. O exército de Roma vai ser um banquete para abutres, águias. 19. Então vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos. A besta, quem é a besta? Império Romano. Reunidos para... E lá vem a sexta ou sétima vez. Essa deve ser a sexta vez que a derrota de Roma é contada no livro. Mas com mais detalhes desta vez. Ele simplesmente vai contar a história novamente com mais detalhes. Veja esta vez. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquela que está montada no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta. Quem é o falso profeta? A segunda besta. Só para diferenciar eles no livro, capítulo 13 diz primeira besta e segunda besta. Mas depois disso, ao invés de falar primeira e segunda, eles falam a besta e o falso profeta. Mas o falso profeta é a segunda besta. Capítulo 13. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a ronfaia que sai da boca daquela que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Então, o que acabou de... Nós fizemos uma breve resumo de capítulos 16, 17, 18 e 19, que eu vou fazer uma gravação outra noite para vocês, por falta de tempo. Mas o que acabou de acontecer? Nós temos... Quantos inimigos nós temos contra... a igreja no livro de Apocalipse. Alguém fala para mim, quem são? Quem são os inimigos?
Satanás. Primeira besta, segunda besta e
prostituta. Ok. Quem é Satanás no livro?
Dragão.
Quem é Roma no livro? Ok, quem é a cidade de Roma no livro?
Prostituta.
Quem é o Império Romano no livro? E quem é o falso profeta ou a seita religioso?
Segunda
besta. É por isso que Apocalipse fica claro se você identifica os personagens da peça. Esse computador vai acordar. Está quase lá. Enquanto ele está acordando, pense sobre o que acabou de acontecer no livro. Capítulo 17, 18, a prostituta caiu. Capítulo 19, a primeira besta e a segunda besta eliminados. O que sobrou? Capítulo 20, Satanás. O único inimigo sobrando. E depois... Ok. Só não tocar nele vai funcionar. Mas em capítulo 20, agora tem que resolver este problema de Satanás. Nosso alvo hoje à noite é tentar fazer o máximo possível de capítulo 20 e encerrar nosso curso junto. E amanhã eu vou tentar gravar 16, 17, 18, 19 e 21 e 22. Mas vocês têm todas as anotações nas suas mãos para ler e estudar em casa. Ok, capítulo 20... Essa cena aqui na tela mostra os quatro inimigos contra a igreja. Que bom que está lá, não está aqui. Mas, você tem segunda besta, primeira besta, prostituta. Esses são os personagens principais do livro. E nós já sabemos porque cada um é quem. É óbvio quem é a prostituta. Ela está numa moeda romana. Uma mulher sentada em sete colinas, Roma. É óbvio quem é. O próprio texto identifica. Ela é a cidade que não reinará, não reino, reina sobre o mundo na época. E nós sabemos quem é o Satanás. Ele é claramente identificado como o dragão. E nós sabemos os outros dois porque o texto identifica um como um governante que domina o mundo na época e perseguia cristãos, e o outro forçava pessoas a adorar os governantes ou seriam eliminados. Então nós sabemos quem eles são. Mas capítulo 17, 18, o capital caiu. Capítulo 19, o que está acontecendo? Primeira e segunda besta foram. O que sobrou dos inimigos da igreja? Só Satanás. E capítulo 20, o propósito é eliminá-lo. E vai levar uns três etapas. Mas esse é onde nós estamos em capítulo 20. Nós estamos na página 106. Nós devíamos estar começando na página 94, mas pulei bastante coisa. E nós vamos começar em capítulo 20. Versículo 1. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo. Já vimos isso em algum lugar? Alguém se lembra? Capítulo 8. É 8 ou 9? Deve ser 9. Capítulo 9. Tem um anjo. Desceu. Tem uma chave. Ele abre o abismo e o que sai? Coisa malvada. E era malvado atacando a própria maldade do Império Romano. Mesmo anjo. Como se chama ele? Apolion. O destruidor. É o cara que entrou nas casas do Egito e matou o primogênito. Aquele que chega na casa de um israelita e vê o sangue e Páscoa. É ele. Ele faz o trabalho de Deus de eliminar inimigos. Mesmo anjo, mesmo chave. E ele chega e ele pega Satanás pela garganta e ele joga ele. De onde ele saiu? E ele tranca. Esta é a cena. É uma cena simbólica. Lembra-se, nós estamos num livro literal. Diz, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vamos ler o capítulo todo. Esta é uma etapa. Vi tronos em que se assentaram aquelas que a quem havia sido dado autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Jesus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram, reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esta é a primeira etapa. Enquanto Satanás está lá 1000 anos, eles estão reinando 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até completasse os 1000 anos. Está vendo essa ideia de 1000 anos repetido? Nós vamos falar sobre isso. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte, sabemos o que é isso, né? O lago de fogo. Nós não queremos isso. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Lá está de novo, 1000 anos. 7. Então, primeira etapa, Satanás é preso. Alguém está reinando 1000 anos, primeira etapa. Segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Ele começa no final do versículo 3. Olha de volta no versículo 3 de novo. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. O que é esse pouco de tempo? Versículo 7. Quando terminaram os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. Ele conseguiu fazer alguma coisa? Nada. Nada, nada, nada. Zero. Ele não tocou em nenhum cristão. 10. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o profeta. Eles foram atormentados dia e noite para todos sempre. Tem mais inimigos? Não. Nada. 11. Depois vi um grande trono branco, e aquela que nele estava assentado, a terra e o céu fugiram de sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinham feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aquelas cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Quem vai ter uma igreja, uma congregação junto? A prostituta, Satanás, falso profeta, a besta, morte, Hades, queimando para sempre com qualquer um que não segue Jesus Cristo. Agora vocês sabem porque eu vivo como eu vivo e prego o que eu prego. Porque a igreja não é nada tranquilo. Sabe o que é a igreja? É uma oficina, um metro do inferno, tentando salvar almas. Simples. Por isso que a gente fala de Cristo, fala de Cristo com alguém todos os dias. Com a esperança de plantar uma semente que talvez cresça. Não deixe um dia passar sem fora de Cristo. Você pode poupar alguém deste batismo eterno de fogo. Muito sério o que a gente faz. Agora, capítulos 21 e 22, nós não vamos ver hoje à noite. Mas, o último julgamento terminou e é o futuro eterno com Deus. Os últimos dois capítulos, na perfeição, sem inimigos, melhor do que o Jardim do Éden. É uma boa leitura. Agora, capítulo 20. Capítulo 20. Na apostila. Vamos falar em capítulo 20 sobre os mil anos. Satanás preso. Satanás solto. E o julgamento final, se tivermos tempo. No capítulo 20, há três períodos de tempo. Os mil anos. Depois dos mil anos, pouco de tempo, e depois de pouco de tempo, o julgamento final. Com a derrota da prostituta, a besta e o falso profeta no capítulo 19, a história do Apocalipse termina. Pense nisso um pouquinho. Sabe aquelas outras quatro interpretações de Apocalipse? E principalmente, o mais comum na maioria das igrejas dessa cidade. De capítulo 4 para frente é tudo futuro. Não, além de 2020, está nosso futuro. É isso que eles falam. Nós vamos aprender diferente hoje à noite. É tudo nosso passado. Todinho. Capítulo 19. Sabe uma coisa que eu vou deixar claríssimo hoje à noite? Capítulo 20 até versículo 3 está todinho em nosso passado. Muito tempo atrás. Nada em nosso futuro. Nada. A única coisa que no texto de Apocalipse que está em nosso futuro é capítulo 20, versículo 7. Para frente. Onde nós vivemos agora mesmo em 2019, versículos 4 a 6, atualmente, é onde a gente vive, no tempo histórico deste livro. Mas, no final de capítulo 19, quem foi derrotado simultaneamente? A besta e a falso profeta. A primeira besta e a segunda besta. O seito de louvor que forçava pessoas a adorar o imperador. Eles, em capítulo 13, se levantaram juntos. Em capítulo 19, foram eliminados juntos. Mas esta interpretação principal na rua hoje diz que a primeira besta é Roma, mas é Roma reencarnada e vai fazer tal coisas e é o que está acontecendo na Europa agora com o euro e assim por diante. E depois deles vai cair. Então, mais tarde vai acontecer uma segunda besta. Eles separam as bestas de uma outra quando o Apocalipse diz eles levantaram juntos e caíram juntos. Só me falar nisso já derrubou todos os argumentos deles, só de observar de um só fato. Levantaram juntos, derrotaram juntos. Agora, com a derrota da prostituta capital. O Império Romano, a primeira besta. E a seita de louvor que forçava pessoas a adorar o imperador. Com a derrota desses três, a história de Apocalipse acabou. Sabe por quê? Não tem mais perseguição contra a igreja. Ainda o mundo está aqui. Nós estamos aqui, né? Alguém está perseguido por Roma hoje? Alguém está te forçando a adorar um imperador? Não, a gente vive em liberdade. O reino de Deus está por toda parte. E onde está o Império Romano? Oh, Deus chutou ele pela porta muito tempo atrás. E aqui estamos nós, ainda reinando com Cristo. Maravilhoso. A mensagem aos cristãos nas sete igrejas da Ásia foi entregue. Eles precisam saber que uma perseguição intensa pelo Império Romano está chegando. Eles estão lá, capítulos 2 e 3, recebeu a carta de Jesus. Jesus está avisando, daqui a pouco uma perseguição está chegando. Ele entregou esta mensagem. Então eles estão preparados em casa. Família, eles vão bater na porta. Manoel, eles são capazes de pegar nosso nenê. O que vamos fazer? Negar Cristo ou deixar eles levar? O que vamos fazer? Quando eles batem na porta e matam sua esposa na sua frente, vamos negar ou morrer? Jesus avisou eles que esta perseguição intensa está chegando para se preparar a ser fiel até a morte. Oh, eles morreram na perseguição. Eles precisam saber que Satanás irá tentar forçá-los a participar no louvor ao imperador. E é vital que eles sejam fiéis a Cristo durante esse tempo, para que falhe o plano de Satanás de tentar exterminar a igreja. Parar a igreja através da perseguição. Mesmo que tenham de morrer pela sua fé, valerá a pena. Deus cuidará deles e eventualmente derrotará o perseguidor. Mas Cristo quer acrescentar uma conclusão a esta história que está fora da perseguição. Uma conclusão que levará o leitor da época e o leitor de 2019 até o fim do mundo e dentro da eternidade, para fechar as mensagens inspiradas aos apóstolos e completar a sua promessa de João 16, 13. Lembra a promessa? Jesus está antes da cruz, reunido com os 11 apóstolos, porque Judas caiu fora, preparado para a cruz, falando que eu vou embora, o Espírito Santo vem. E ele diz, o que diz em João 16, 13? Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo. E você conhece o restante do versículo. Jesus prometeu para eles, o Espírito vai entregar toda a verdade. Jesus orou em João 17, Jesus foi para a cruz, morto, ressuscitado, 40 dias depois subiu para o seu trono. Atos 2, o Espírito Santo veio. Antes de Atos 2, Pedro diz, eu não tenho a menor ideia o que vou pregar. Atos 2, cheio do Espírito Santo, ele pregou, 3 mil pessoas nasceram de novo no primeiro dia. E a igreja começou, o reino começou, espalhou pelo mundo. E eles não tinham o Novo Testamento em mãos. Eles tinham apóstolos inspirados pelo Espírito Santo, fazendo milagres para confirmar que a mensagem inspirada é a verdadeira. Mas aqui nós estamos no Apocalipse, todos os apóstolos mortos, menos João. João está vivo e Deus vai dar a última palavra inspirada para ele. E vai fechar a Bíblia. Começou no jardim do Éden. Tinha problemas. Solução foi um jardim de Getsemane. Resultado? O jardim de Deus no paraíso no final da Bíblia. Como a Bíblia começou, a Bíblia vai fechar. E na última página, Apocalipse diz, não acrescenta uma palavra ou não tira. O Deus vai acrescentar as pragas do livro ou tirar a sua parte da árvore da vida. Essa é muito importante, porque quando hoje um pastor diz, Deus está falando comigo, estou recebendo uma revelação, eu já caio fora daquela igreja. Toda verdade está bem aqui. Alguém está ouvindo vozes, tendo visões e profecias? É da imaginação dele? É uma alucinação? É uma mentira? É a voz de Satanás? Mas não é Deus. Não deixe eles enganar mais. E isso que Deus está fazendo, ele já terminou a história de Apocalipse para sete igrejas da Ásia. Agora, no capítulo 20, ele quer fechar a Bíblia. E ele fecha de uma forma muito bonita. Agora, João, o último apóstolo vivo, na ilha de Patmos, Jesus termina a revelação da Bíblia pelo Espírito Santo. Capítulo 20 continua a história onde 19 terminou. A prostituta, a besta e o falso profeta são derrotados, mas aquela que os usou como seus aliados, Satanás, o dragão, ele continua. O que acontece com ele? Ah, capítulo 20, 1 a 6. João viu um anjo descendo do céu com a chave do abismo e uma grande corrente. Deixa eu ver se a gente encontra algum tipo de cena sobre isso. Vai ser uma boa cena daqui a pouco. Eu queria mostrar duas cenas. De artista. Esta é uma cena só do anjo chegando com grande corrente. Só para a gente visualizar, porque é um livro para ser visto. E ele abre o abismo. Um artista desenhou isso baseado no texto. Ele vai fechar ele lá dentro. Esta é a cena que estamos vendo. Mas o que eu queria... Oh, não. Não viu? Ok. Eu voltei lá. Alguma coisa...
Voltou?
Ok. Vamos voltar para aquela cena que vocês não viram. Vocês não viram essa?
Okay. É aquela imagem.
Eu não sei se tem ou não. Alguma coisa está devagar aqui. Ok. Vamos estudando. Ele aparece daqui a pouco. Vocês me avisam. João viu um anjo descendo do céu com a chave do abismo e uma grande corrente, e ele prende o dragão, Satanás, ou a corrente, e lança no abismo, e fecha o abismo para prendê-lo durante 1000 anos. É isso que ele tenta fazer. A razão que isso é feito, e vocês devem talvez sublinhar isso na sua Bíblia, próxima vez alguém te pergunta sobre Apocalipse 20, por que esta cena acontece? O que diz no texto? Por que ele foi preso?
Para
impedi-lo de enganar as nações. Só isso. Não tenta inventar algo mais. Só isso. Agora, este é o que o texto diz. O que significa? Lembre-se de que tudo isso é simbolismo. Satanás realmente não é um dragão. Deus não o prende literalmente com uma corrente ou lançou dentro de um abismo. Mas a mensagem que ele providencia através da cena simbólica é real e importante. Satanás será limitado para que ele não possa enganar as nações de novo. Sabe uma pessoa, eu dou umas voltas com minha esposa na Praça Ucraniano e tem algumas pessoas que gostam de andar com seus cachorros, aquelas que ficam babando com dentes grandes. E sabe o que eles fazem para esse cachorro não me pegar bem aqui? Eles têm uma corrente e eles seguram. Eles limitam. Se eles estivessem fora da corrente, ele morde alguém. Alguns cachorros, por exemplo, minha casa em Curitiba foi assaltada no passado e perdi muita coisa. Então eu coloquei dois pastor alemão no quintal. Nunca mais. E quando eu mudei para um outro bairro, os pastor alemão já foram, nós pegamos uma kita. A kita é um lobo japonês. Ninguém mexe com ela. É melhor do que luzes, alarmes, pistolas, melhor coisa. Ninguém quer ser mordido. Então, mas ela está limitada atrás das grades. Satanás está simplesmente limitada para não fazer o quê? Enganar as nações. Só isso. Então, a pergunta. Satanás sempre foi preso? Ou Satanás sempre foi limitado? Sim, sempre. Sempre. Deus nunca o permitiu a fazer o que ele quer. No livro de Jó, por exemplo, Deus permitiu que Satanás fizesse algumas coisas contra Jó, mas ele foi limitado. No início, Satanás podia fazer o que ele quisesse, exceto tocar em Jó. Depois, Satanás podia fazer o que ele quisesse, exceto matar Jó. Em Mateus 12, 22 e 29, Jesus disse que foi necessário amarrar Satanás. Sem isso, ele não poderia ter entrado na sua casa e expulsado demônios. Cristo limitou Satanás durante o seu tempo na terra. Na vida de Jesus e dos apóstolos, Satanás foi dado menos limitação. Por isso encontramos tantas pessoas com demônios. Não, isso não é interessante? No Velho Testamento, eu nunca li sobre alguém endemoniado. Deus diz, fique longe de bruxaria. Tem coisa satânica lá, mas eu não encontro pessoas endemoniadas. Se encontro o rei Saul, meu, perturbado por um espírito, é porque ele queria. Mas eu estou falando de alguém endemoniado contra a sua vontade. Você não encontra. Mas de repente Jesus pisou na terra e tem endemoniados por toda parte. Por quê? Deus queria deixar bem claro quem é mais forte. Então quando Jesus entrou no mundo, Deus abriu o quintal, soltou a clareira, tem meninos, meninas, mulheres, homens, demoniados por toda parte, cortando e quebrando e gritando. Mas quando Jesus passou por perto, ele estava no chão implorando a misericórdia do Todo-Poderoso. Era uma maneira de Deus deixar bem claro perante a comunidade quem manda, não é Satanás. E Satanás foi amarrado por Jesus várias vezes quando Satanás foi expulsado. Quando o Novo Testamento foi registrado, podemos ver Satanás sendo limitado novamente em Apocalipse 20. Colossenses 2:12 diz que quando Cristo morreu, ele triunfou sobre os poderes e as autoridades, significando que ele venceu uma vitória sobre Satanás. E a morte de Cristo certamente colocou limites fortes nele. Antes, os poderes e as autoridades prejudicaram muitas pessoas, mas Cristo tirou o poder deles e resgatou pessoas do domínio das trevas. Antes de Cristo morrer na cruz, nós não tínhamos uma oração. Nós não tínhamos uma chance de vida eterna. Mas quando ele morreu na cruz e derramou o sangue dele, e eu vou seguir a Cristo e me comprometer com ele, ele nunca mais pode me culpar de nenhum pecado. Satanás, mas o Alan fez isso. E o Leandro, ele fez isso. E Antônio fez isso. E Jesus diz, eu estou só vendo o sangue, Antônio. Sabe que ele está acusando você? Ele está vendo o sangue? Porque ele não está. Ele está vendo o sangue aqui, eu batizei Everson outra noite. Está vendo o sangue? Satanás, mas o Everson fez. Jesus diz, eu só vejo o sangue. Ele limitou Satanás de acusar. Esse é Apocalipse 12. Tiago capítulo 4, 7 e 8 diz: aproximam-se a Deus, resista o diabo e ele fugirá de vocês. Aproximam-se a Deus, ele se aproximará de você. Se você quer manter Satanás longe de sua vida, sabe o que você faz? Fique perto de Deus. Ele está aterrorizado de Deus. Eu já falei isso N vezes, mas eu vou bater na mesma tecla. Em todas as vezes que vocês vêm aqui orar, ou cantar, ou ler a Bíblia, passar tempo junto, você já vê um endemoniado neste lugar. Onde há luz e onde está o Espírito Santo, ele não chega perto. Então isso deve ser uma grande pergunta. E quando você vai em outra igreja, tem todos os endemoniados. Número um, estão fingindo para angariar dinheiro. Ou tem algo satânico acontecendo lá, porque Deus não está presente. Essa é a simplicidade do assunto. Tiago 4 diz: aproximam-se a Deus, Satanás foge. Fique perto de Deus. Cante, leia as escrituras, fique na presença de Deus, cite alguns versículos bíblicos, vai amando o próximo, vai ensinando o evangelho. Satanás fica longe. Satanás vê você chegando no bairro e ele se manda. E assim, a igreja vai ter vitória. Em Apocalipse 12, 9 a 11, Satanás foi lançado fora, derrotado e limitado, pois ele não pode acusar os cristãos agora por causa do sangue de Cristo. O ponto é que Satanás, a criatura, sempre foi limitado de diversas maneiras, em momentos diferentes diante do Criador. Deus é sempre mais forte. Sempre mais forte. Enquanto chegamos a mais uma limitação de Satanás em Apocalipse 20, nós precisamos reconhecer que essa limitação é diferente das outras limitações. Esta passagem fala especificamente de como Satanás foi limitado. Então vamos ver o que o texto diz. Primeiro, observamos quando esta limitação começou. Quando essa limitação desse ser preso para não enganar as nações, quando começou? Capítulo 20 começa onde 19 termina. Capítulo 19 termina com a queda do Império Romano. Então a limitação de Satanás, indicada aqui, começa depois da queda de Roma. Segundo esta limitação, tem o propósito de impedir Satanás de enganar as nações de novo. Eu coloquei vários textos aqui entre parênteses que falam sobre Satanás enganando. Ele só quer enganar. Satanás promete uma coisa. Sabe todas as tentações que a gente enfrenta todo dia? Para fazer isso, para não falar aqui, sonegar nos impostos, olhar na pornografia, seja o que for. São ilusões. Satanás faz isso, vai ser meu maravilhoso. E depois ele vai arrancar o tapete e deixar você sangrando na calçada. E você vai sentir culpa. Já passou por isso? Eu já. N vezes. Eu cansei. Que Deus me perdoe mais uma vez. Todo dia, mesma coisa, mesma culpa, mesma ilusão. É uma ilusão. Que tal a gente passa mais tempo com Deus? Menos pecado, mais alegria. Essa limitação de Satanás. O que Satanás fez previamente na história de Apocalipse? O que ele fez? Ele enganou as nações que formaram o Império Romano. Ele conseguiu esta Liga Mundial de Nações para unir-se com ele para tentar eliminar a igreja. E Deus está dizendo aqui, eu o deixei fazer isso uma vez, mas eu não o deixarei fazer de novo. Este é o ponto. Ele permitiu Satanás tentar dar uma surra na igreja e exterminá-la. Ele não conseguiu. Nunca mais Deus vai deixar isso acontecer. Jogou fora a chave. O Satanás ainda está por aqui, fazendo tentações e tudo, mas ele não pode pegar um império e perseguir a igreja de novo. Impedido. Esse é o ponto da leitura, para não enganar as nações. Durante 1000 anos, Deus não deixará Satanás usar um império mundial numa tentativa para perseguir a igreja fora da existência. Esta limitação de Satanás não é a mesma limitação que veio contra ele quando Jesus morreu na cruz. E não começou com o começo da época cristã. Atos, Apocalipse 20 é uma nova limitação. É uma limitação contra Satanás para que ele não faça de novo o que ele fez no começo da história do Apocalipse. Ele ainda não pode, ele ainda pode tentar indivíduos a pecar. Ele ainda pode trabalhar contra cristãos e a igreja de algumas maneiras. Ele não é limitado em todo sentido, mas ele é limitado no sentido que ele não pode repetir o que ele acabou de tentar fazer para eliminar a igreja por meio de uma perseguição através de um império mundial. Satanás é como um cachorro brabo numa corrente ou num quintal. Fique fora do alcance dele e do seu quintal, e ele não pode machucar você. Vocês, de vez em quando, estão andando na calçada, indo para casa, e de repente um cachorro brabo assusta você. E você pode... Eu fui visitar um amigo meu uma vez, e ele tinha um boxer. E eu cheguei perto, eu queria tocar na campainha, mas eu tinha que colocar meu dedo lá. E esse boxer veio correndo, e bate na grade, virou a cabeça, mordeu a grade e fez... Eu não queria nem entrar. Eu tinha que guardar este monstro em algum lugar. Mas sabe, aquele cachorro não tocou em mim, porque está limitado. Satanás é limitado. E aqui dentro, o Espírito de Deus. E ele não toca no Filho de Deus. Se você não tem o Espírito Santo, Satanás toca em você. Se tem o Espírito Santo lá dentro, Deus diz, nem chega perto do meu filho. É bom ser um cristão. É muito bom. Mas, hoje em dia, será que alguém podia ficar endemoniado hoje? Com certeza. Sabe como? Só vai lá no Espiritismo e brincar com ele. Vai lá. Espiritismo. Participa um pouquinho. Candomblé, mesa branca, seja o que for. Ou ele vai endemoniar seu corpo e você não vai querer mais disso. E talvez ele não solte de você. Difícil sair do Espiritismo. É como pular do quintal de um Rottweiler. Ele vai morder você. Fique longe desses lugares. Inclusive, fique longe de qualquer lugar que tenha imoralidade. Como às vezes eu estou no Facebook e tem fotos de pessoas e eu pensei, onde eles foram hoje à noite? Você pode ver alguma coisa tomando e pode ver as moças com os shorts até aqui, a decote até aqui, as luzes, as pessoas dançando. Eu pensei, onde meu irmão está hoje à noite? Eu nunca ia ali no Chai Hall. Nunca. Nunca. Não somente Satanás é limitado durante 1000 anos. Mas durante a mesma época de 1000 anos, mais um evento acontece. De acordo com Apocalipse capítulo 20, versículo 4 a 6, enquanto Satanás é preso, almas também estão reinando com Cristo durante 1000 anos. O seguinte é o que o texto diz sobre esse reino de 1000 anos. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É isso que diz. O que significa? Sabe, esse é um texto muito debatido no mundo religioso hoje. E hoje nós vamos ver pela primeira vez a simplicidade de entender o texto. Para aprender sobre o reino de 1000 anos, devemos fazer 4 perguntas do texto. Primeiro, quem reina com Cristo? Quem reina? O texto diz que foram aqueles que foram decapitados mortos, por causa do testemunho de Jesus, e que não adoraram a besta. Nós já vimos estas pessoas antes no Apocalipse. Nós encontramos uma delas em capítulo 2, 13, Antipas, um dos membros das sete igrejas da Ásia. Nós as encontramos em capítulo 6, 9, onde elas estavam perguntando até quando, e quando elas receberam a veste branca. Depois, as vimos em capítulo 7, 9 a 17, quando elas estavam vestidas de vestes brancas e servindo diante do trono de Deus. Vimos essas pessoas na cena simbólica das duas testemunhas mortas, e depois subido para o céu em capítulo 11, 3 a 11. Até em capítulo 14, 1 a 5, elas foram unidas com mais mártires, ou 144 mil. E todos seguiram o Cordeiro e cantaram o cântico que somente eles podiam aprender. Somente eles. Em capítulo 15, 2 a 4, esses mesmos mártires se reuniram ao redor do mar, no céu, onde cantaram o cântico de Moisés e do Cordeiro. E foram identificados como aquelas que tinham vencido a besta. Nike. Em capítulo 19, 1 a 8, essas mesmas pessoas gritam, aleluia, porque a prostituta foi julgada. Em capítulo 19, 9 a 21, eles seguem o Cristo enquanto ele cavalga na vitória contra as duas bestas. Estes são os mártires da perseguição romana, decapitados por causa do seu testemunho e porque não adorariam a besta. Presta bem atenção no que nós vamos ver aqui. Estes mesmos, vistos pelo livro, agora reinam com Cristo durante 1000 anos. A história do Apocalipse é a história deles. O livro foi enviado às sete igrejas da Ásia, aquelas cristãos prestes a encarar esta perseguição terrível. E enquanto passaram pela prova de fogo, sem recuar, sem negar, eles foram mortos por recusar a adorar a besta. Estes são os heróis da história. São somente eles, só eles, que o texto diz que reinam com Cristo durante estes 1000 anos. Portanto, quem reina? Os mártires da perseguição romana. Nada é dito nesses versículos sobre mais ninguém reinando com Cristo durante este momento. Nada. Só eles. Essa é a história deles. Essa é a equipe de futebol que ganhou esta segunda taça. Eu não estava lá. É quem foi batizado pelo perdão dos pecados no primeiro século, começou a participar numa das congregações das sete igrejas da Ásia, adorando a Deus. Um dia, vê uma carta de Jesus, foi lida no domingo e diz, Roma está prestes a tentar exterminar a igreja, seja fiel até a morte. Ok, foram trabalhar o próximo dia e alguém diz, você adorou o imperador hoje? Não, eu, Jesus é Senhor e morreu pela causa. São estes que estão lá reinando e mais ninguém. Nesta história, nesta cena simbólica. Pergunta número 2. Por que eles reinam com Cristo? Nós sabemos quem reina, agora por quê? Por que eles reinam com Cristo? Para responder a esta pergunta, temos que olhar no contexto. O que acabou de acontecer? Enquanto o capítulo 19 chegou ao fim, o Império Romano e a seita de louvor aos imperadores foram lançados no Lago de Fogo. Esses dois grandes inimigos da igreja foram derrotados. Aquelas que buscavam perseguir a igreja fora da existência falharam e a igreja prevalece. Também, enquanto os 1000 anos começam, Satanás é limitado para que ele não repita o que acabou de tentar fazer. Destruir a igreja pela perseguição. Portanto, o que Cristo e os mártires naturalmente fazem como resultado de tudo isso? Quando você vence uma grande vitória, o que você faz? Celebra. e é exatamente o que os mil anos são. Uma celebração de vitória quando Cristo e aqueles mortos, por não adorarem a besta, celebram a derrota da besta. Este é o reino dos mil anos. A besta tentou parar a igreja, mas Cristo parou a besta. Como é a celebração? Os mártires estão com Jesus. É uma celebração longa. Mil anos simbólicos. É como uma ressurreição, porque eles vivem e a sua causa sobrevive. E até é chamado a primeira ressurreição. Isso não é uma ressurreição do corpo, pois João viu as almas deles. Esta, entre aspas, ressurreição, significa que este reino demonstra que os mártires vivem e é uma declaração que a segunda morte, o lago de fogo, não tem poder sobre eles. Presta atenção. O reinado de mil anos, então, é uma maneira simbólica de representar no palco do Apocalipse a alegria que os mártires terão quando seu inimigo for derrotado. Quando eles receberam o livro, não foi. Mas até o ano 476, eles celebraram. Eles ganharam. Portanto, por que eles reinam? Como uma celebração de vitória. Eu vou tirar uma ilustração que vocês entendem. Imagine a celebração no estádio. E durante 4 anos, depois que o Brasil vence a Copa do Mundo, como uma pequena ilustração, Brasil reina como campeão durante 4 anos. Onde? Terceira pergunta. Nós sabemos quem está reinando, os heróis da perseguição da época. Nós sabemos por que eles estão reinando. É uma celebração, nós vencemos. Onde está a besta? Oh, derrotado. Onde está a segunda besta? Oh, derrotado. Onde está o capital? Nivelado pelos bárbaros. Eles estão lá no céu, celebrando. Nós dissemos até quando? E Deus respondeu a pergunta. Eles estão celebrando. Agora, a pergunta, entender os mil anos. Onde? Onde eles reinam com Cristo? Enquanto nós olhamos nesses versículos, observamos que nada é dito diretamente sobre onde eles estão. Certamente, nada é dito sobre este reinado na terra. Nada. Mas há muitas pistas para nos dizer onde Cristo e as almas estão. Não nesta leitura. Pelo livro todo. Vamos observar. Primeira, observe que aquelas que reinam com Cristo são chamadas de almas. João viu as almas dos que foram decapitados. Almas sem corpos não vivem na terra. Eles vivem na região espiritual. Somente isso nos diz que não é um reino de mil anos na terra. Só isso. Essas almas estão na região espiritual desde quando as encontramos em capítulo 6, 9, quando João viu eles debaixo do altar, no palco, no céu, perguntando até quando. Eles não estão reinando na terra, eles estão no céu. Eles estavam no céu servindo a Deus no capítulo 7. Estavam no céu com Cristo no capítulo 14. Estavam no céu louvando a Deus no capítulo 15. Estavam literalmente em capítulo 15, em cima do mar, diante do trono. Estavam no céu louvando a Deus pela destruição da prostituta, na primeira parte do capítulo 19. E estavam andando com Cristo no céu, na vitória espiritual sobre as bestas, no final do capítulo 19. Nenhum desses momentos sugere que as almas estavam fisicamente na terra, num reino de mil anos. Está vendo porque é importante fazer perguntas sobre o texto? Segundo, não somente as almas dos mártires têm estado no céu desde capítulo 6, Cristo tem estado no céu desde capítulo 5, quando ele veio diante do trono como um cordeiro que foi morto. Ele estava no céu no capítulo 14, quando os mártires seguiram-no, e no capítulo 19, onde Cristo no céu cavalga em vitória sobre a besta e a falsa profeta. Quando Cristo agiu contra os humanos, ele mesmo no veio fisicamente, mas usou os bárbaros além do rio Eufrates com a espada Rumphaia para lidar com os romanos. Terceira, deve ser visto como um reino celestial, porque Cristo e os mártires sentam em tronos. Apocalipse nos fala muito sobre tronos. Capítulo 2, 21, ele diz: quem é um vencedor vai sentar no trono do meu Pai junto comigo. Capítulo 4, onde está o trono do Pai? No céu. Mas o único trono na terra, o único trono na terra, é o trono da besta. Só. Capítulo 2, 13, capítulo 13, 1 a 3 e capítulo 16, 10. O único trono na terra. Desde que Cristo e as almas têm estado no céu, desde cedo no livro, e desde que o contexto indica que esta é uma celebração de vitória, depois da derrota do inimigo, o Império Romano, este reino é um reino espiritual e não um reino na terra. A indicação clara é que este reino das almas está no céu e não é um reino físico da terra. Portanto, onde é este reino? Na região espiritual chamada céu. Agora, tem um pepino que nós já lidamos com este pepino no passado, mas eu vou levantar de novo. Capítulo 5, 10 diz: eles, está falando dos mártires, eles reinarão sobre a terra. Interessante este pepino. Essa frase significa que quando o perseguidor na terra cair, as almas serão vitoriosas sobre o perseguidor da terra. Elas reinarão como campeões sobre o perseguidor. Mas onde eles estão? Nos céus. Esta equipe dos céus derrotou aquela equipe da terra e eles estão reinando sobre aquelas que estavam perseguindo. Eles não estão reinando na terra. Nós já lidamos. Volte a ver as notações sobre isso. Essa é uma breve explicação do que nós já estudamos. As almas estão no céu, não na terra. Agora, quarta pergunta. Vamos fazer esta pergunta e depois um intervalo. Quando? Nós já sabemos quem está reinando. Quem morreu na perseguição romana? Nós já sabemos por que eles estão reinando. Eles ganharam, estão celebrando. Nós sabemos onde eles estão reinando. Não 1000 anos na terra. Como nossos amigos Testemunho de Jeová e outros falam. Não, nada disso. Eles estão reinando no céu. Agora, próxima pergunta. Quando? Quando eles reinam com Cristo? Alguns acreditam que este reino acontecerá depois da volta de Cristo. O contexto aqui, porém, claramente sugere o tempo para o começo do reino. Desde que os 1000 anos começam com o início de capítulo 20, também começam no momento em que capítulo 19 termina. Portanto, se capítulo 19 terminou com a queda da besta, o Império Romano, então o começo dos 1000 anos seria no mesmo momento. Quando o capital do mundo caiu, no ano 476. Quando reconhecemos que aquelas que reinam com Cristo são mártires da perseguição romana, é óbvio que seu reino iniciaria quando Roma caísse. Quando reconhecemos que eles reinam para celebrar a vitória sobre Roma, é também óbvio que o reino iniciaria quando Roma caísse. Se o reino começa com a queda de Roma, quando este reino termina? Boa pergunta. Os 1000 anos, como outros números no livro de Apocalipse, os 42 meses, os 1260 dias, representavam simbolicamente um tempo real, cerca de 200 anos de perseguição romana. 42 meses, quanto tempo é isso? É do ano 95, quando começou, até o ano 300, quando terminou, e Constantino legalizou as religiões porque Roma estava quase nos seus fins. O número 144 mil é um número que representa simbolicamente todos os cristãos. Não um número literal. O número 7, que era o número de chifres e olhos do cordeiro, é simbólico para algo completo, perfeito. Em um livro como Apocalipse, então, você não esperaria que os mil anos aqui seriam literalmente mil anos. Se todos os outros números são simbólicos, por que alguém está esperando mil anos literais? Não, é um número simbólico também. Capítulo 20 também nos dá informação sobre quando é o fim dos mil anos. Nos versículos 11 a 15, temos uma cena do julgamento no dia final. Quando todos os mortos vêm diante do trono de Deus, daremos uma olhada detalhada nessa leitura daqui a pouco. Mas no momento, podemos usar essa leitura para entender o tempo simbólico dos mil anos. Seu julgamento final vem no versículo 11 e a descrição dos mil anos termina no versículo 6. Então, quanto tempo separa o fim dos mil anos do julgamento final, o final do mundo e tudo? A resposta não é dada em tempos, em anos literais, mas aquele período é descrito. No versículo 3, o texto diz que o tempo entre o final dos mil anos e a ressurreição final, o julgamento final, é somente um pouco de tempo. Um pouco de tempo. Portanto, se somente um pouco de tempo, que podia ser alguns dias, alguns meses, alguns anos, separa o fim do mil anos do fim do tempo, a expressão mil anos é usada para encher o tempo. Do ano 476, quando Roma, a capital, caiu, até o final. Menos este pouco de tempo. Para ser prático, então, os mil anos é um período simbólico para descrever o tempo. Não importa quanto é, literalmente, da vitória sobre o Império Romano até o final do tempo. Durante esse tempo, os mártires desfrutam dos frutos de sua fidelidade, reunidos com Cristo, e celebram a queda de seu perseguidor. Agora eu fiz uma linha de tempo para vocês visualizar o que está acontecendo no texto. Nós sabemos em Atos capítulo 2, mais ou menos anos 33 depois de Cristo, nós temos a cruz de Cristo e logo em seguida em Atos 2 a igreja começa. Do começo da igreja até o ano 95, a igreja espalhou pelo mundo. Mas no ano 95, Satanás é dado oportunidade por Deus para começar uma perseguição contra as sete igrejas da Ásia, representando todas as igrejas da época, e a perseguição romana começa. No ano 476, o capital do mundo, Roma, literalmente caiu. Literalmente, os bárbaros invadiram e o imperador morreu. E acabou. Satanás foi preso nesse dia e os mil anos começam. Porque não tem mais perseguição, não tem mais inimigo, acabou. Então, começam os mil anos simbólicos, bem nesta data. E onde nós estamos hoje? Estamos no final de 2019, prestes a entrar no ano 2020, e o final do mundo não chegou ainda. Não houve o final do... Jesus não voltou, não tem o julgamento final. Nós ainda estamos vivendo nesta época. Nós, atualmente hoje, vivemos entre versículo 4 e versículo 6. Eles estão celebrando a vitória até agora. E nós estamos esperando o final do mundo. Não chegou ainda. Já faz 2000 anos, literais, mas ainda estamos nesse tempo simbólico da queda de Roma até o final do mundo. E está lá, eu não sei quanto tempo vai durar, eu não tenho a menor ideia. Jesus pode voltar hoje e quem não se batizou já era por toda a eternidade no lago de fogo. Ou ele pode voltar amanhã, semana que vem, daqui a 2000 anos. Ninguém sabe a volta de Cristo. Vai ser como ladrão na noite, diz Mateus 24. Mas quando ele voltar um dia, Jesus volta, e tem um dia final, os mil anos terminam. Mas eu sei que tem essa coisinha no meio, um pouco de tempo, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas desde que alguns dizem que o reino dos mil anos começa quando Cristo volta, vamos olhar nesta opção antes de ver o restante de capítulo 20. E eu gostaria de fazer isso logo depois do intervalo. Vamos tomar café, comer sanduíche e a gente já volta.